agenciadepodcast.com.br.
Olá! Está começando mais um Coletivo de Najas, recomeçando, porque a gente tentou gravar uma vez e o Cotô desligou sem querer aqui.
Foi o
gravador, eu sempre...
O meu ego desligou.
Exatamente, ele não queria ouvir minha voz, ele desligou o meu gravador. Mas esse episódio vai ser muito especial por vários motivos. Hoje a gente está no alinhamento de planetas, para quem não sabe, Saturno. Saturno existe.
Quem não existe mais é Plutão. Na verdade, ele
Lógico
existe.
Que existe, só não faz mais parte.
Tomei bronca.
Mas tá todos os planetas alinhados, porque a gente tá no ano de Fênix.
É o ano do porco.
Do porco.
Real.
Sim, porco.
No ano chinês.
Sim, mas no ano coreano é o ano do porco Fênix. Que é um outro que traz muita prosperidade para quem trata bem as pessoas, quem trata bem os garçons.
Sim. E ódio para os inimigos.
Exatamente, todos eles. E esse é o episódio, infelizmente, a Gabriela não está. Ela tá num cruzeiro.
Acho que ela tá arrancando o oitavo dedo que ela tem. Pra quem não sabe, a Gabi tem 8 dedos em cada mão. E aí ela não pode retirar. É tipo o dente do siso, tá ligado?
Tá falando que ela tá arrancando o oitavo pra ela ficar com 7 em cada mão.
Então, é tipo o dente do siso. Você não pode tirar todos de uma vez. Você te retira um, aí vai ficar com 7.
Eu tirei todos os sisos de uma vez.
Você?
Sim.
Todos de uma vez?
Sim.
Quantos tu tinha?
4.
Cara, não sei se ela fala um número bizarro. Tinha 32 sisos. Caralho, a boca do tutubarão.
Mas é justamente sobre isso que a nossa convidada, que a gente vai revelar logo mais, é justamente sobre isso que vai ser esse episódio. Esse vai ser um episódio muito especial sobre partes do corpo, particularidades do corpo humano. É um episódio muito, muito bom. É a voz desse homem, além da minha, de quem é?
De quem?
É a tua, animal. É pra te apresentar, foi um gancho.
Eu pensei em um dente gigante quando você tava falando comigo, entendi.
Não.
Quem tá falando aqui é o Cotô, arroba Cotoseira aí. Um dos caras mais politizados do Brasil. Caralho, do nada.
Completamente do nada. Sou politizado.
É isso. Tá lá na minha bio.
E é isso.
Um cara politizado.
Tá bom. Beleza. Tu usou teu tempo da forma que achou melhor. Mas a gente não tem a Gabriela aqui, mas a gente tem uma outra pessoa muito especial. Uma pessoa mais que veio dos céus. Porque ela era uma moça.
É um anjo sem asas, né?
É um anjo sem asas, mas um anjo com asas de ferro, né? Por favor, te apresenta.
Sou a Agatha.
Te acha por causa disso, né?
É uma Agatha. Aquele silêncio constrangedor depois disso. É, isso aí, eu sou a Agatha, arroba Agatha, A-G-H, aquelas caras, H vem depois do G, underline no
aplicação
final.
Aplicação na frase.
Tá, explica pra como é que é o endereço que só tu começou explicando, mas não falou.
O endereço da minha casa. Do teu
Instagram, animal.
O amor impera,
arroba Agatha, underline. Como só que ninguém escreve Agatha direito,
porque
tipo...
tu nunca fala. Explica.
Não, mas...
Acabei de soletrar, porra.
Soletra de novo, eu pedi.
Vai.
O povo é burro.
Vai, o povo é burro mesmo. Mas isso aí é culpa do governo.
Vamos lá, galera.
Vai
caneta
lá.
Na mão.
Vamos lá.
Arroba Agatha, underline. A-G-H-A-T-A. Anotou?
Anotei.
Eu escrevi errado.
TH.
Porque tem um H no meio, entre o G e o A.
É, confuso.
Mas é aí mesmo.
Então...
Puta,
eu tô assumindo a minha ignorância.
Ai,
aqui.
Entendi.
Vamos falar.
Não, tudo bem. Não, quem é ignorante mesmo foi o cara do cartório, porque ele escreveu errado.
Ah, então entendeu? A culpa é dele.
É. Sério mesmo?
Uh-huh.
Eu fiz minha identidade de novo essa semana. Eu também tô nesse clima
Jura?
Cartório. Minha primeira via, eles perguntaram minha cor quando eu fui fazer. Se eu me considerava branco. E aí, e a
mais
vontade.
Você podia, você cara, ia ser louco.
Não, mas é que depois eu tava conversando com a Antonella, acho que foi com a Antonella, não me lembro, sobre se eu falasse, por exemplo, que eu sou pardo ou negro, provavelmente eu teria que comprovar, porque o cara não...
Como que você comprova que você é negro?
Então, tu... Eles...
Com a cor?
Não, mas,
mas tem é que eu acho que é de parentesco.
Ah,
tipo,
tá.
Tipo, eu tenho meu bisavô...
Ah, entendi.
Porque eu acho que eu não posso chegar eu do nada e falar, puta, eu sou, sei lá, racial fluid, que foi o que veio na hora, mas eu não falei. E aí, não, acho que não dá, não.
É, tá, entendi.
Mas a gente vai falar de partes do corpo.
Partes do corpo.
Gabriela, desculpa, tu vai me perdoar, eu tô com o nome da outra na cabeça. Agatha, qual a parte do teu corpo que tu mais gosta?
Ah, isso é muito escroto, mas é meu nariz.
Sério isso aí?
Não, por que é escroto? É escroto.
Porque eu comprei.
Ah. Eu gostei.
É isso aí. Tu acha que teu nariz, a coisa mais legal, se tu fosse vender no mercado negro todos os teus órgãos e ficar tu sem nada.
Não, você sabe que, tipo, meus órgãos não prestam mais, né?
Nossa, por quê, cara?
Por causa da aviação. Eu não posso doar meus órgãos.
Não, pera. Não, pera. Se você voa, você fica podre por dentro?
É.
Como, caralho?
A aeromoça não pode doar órgão?
Não, nenhum tipo de tripulante, porque...
Cara, então o Marcos Pontes fudeu, né? O cara foi pro espaço, velho. O astronauta brasileiro.
Sem condições, certeza.
O cara que não tira a roupa, aquela de... Ele tá sempre com a mesma roupa, ele é o de histórias em quadrinhos.
É a Mônica.
Exatamente. Mas estraga os órgãos.
É por causa da pressurização, né? Porque dilata e volta, tipo, toda hora. Tipo, cada decolagem, tipo, a gente tá lá. E depois no pouso volta.
É uma profissão com insalubridade? Tipo, como, assim como frentista?
Metalúrgico?
É, metalúrgico, sei lá. Tu te aposenta antes? Quantos anos te aposenta sendo tripulante, não sabe?
Não.
É, mano, se o bagulho... Se a parada mexe com o órgão interno, porra... Caralho!
Comece a greve agora, porque não vai poder trabalhar.
Mas é uma das profissões mais perigosas, e não é nem, tipo, o risco de cair, é justamente por causa disso. Uma médica uma vez falou pra um copiloto, ele foi no médico e tal, né? E aí a médica falou assim, nossa, admiro muito vocês, porque o emprego de vocês é um suicídio lento.
Caralho!
Tipo, vocês estão se matando aos poucos.
Não, mas isso é falado, assim, do tipo, ah, você vai, sei lá, você não, se inscreve na capa ali e recebe não.
Não? Não, claro que não.
Boa, você descobre que você vai se fuder quando você já tá lá.
Não, mas eu acho que deve ser de conhecimento geral.
É, então, isso aí deveria geral ser conhecimento
quem?
Geral.
Não, geral de quem trampa com isso.
Quê? Eu não me conheço. Assim, eu disse que eu sou um cara politizado, eu não sabia disso.
Mas é porque é política, isso aí é saúde. Por exemplo, o astronauta é um cara que, quando vai pro espaço, se ele não fica fazendo exercício pra caralho, ele volta com as pernas fracas.
Não, isso eu tô ligado.
E ela é uma semi-astronauta, ela não precisa fazer exercício porque fica pouco tempo, mas volta com os órgãos fracos.
Eu tô ligado que quando você vai pro espaço, espaço sideral aí, você volta meio zoado. Tipo, a córnea dá umas mexidas, o seu corpo fica meio cagado.
Cara, se tu vai 3 vezes, não volta. É tipo, passa mausaço.
Só que eu não sabia. Mas um cara que viaja muito, assim, um cara que viaja, sei lá, o Neymar, ele tá fudido também. Porque ele viaja pra caralho, vai.
Não, porque não é a mesma frequência, né? Porque pensa... Um comissário, por exemplo, eu posso fazer 5 pousos por dia. Ah, então são 5 vezes o meu organismo fazendo isso aqui.
Seu pâncreas é tipo uma sanfona.
É, o Neymar deve viajar umas 4 vezes por semana. A Agatha é tipo um caminhoneiro do avião, mano. Ela passa o dia inteiro na boleia lá, tipo, andando de caminhão de espaço.
Caralho, eu fiquei... Porra, obrigado. Impactado. Obrigado a todos envolvidos aqui. Pra mim já valeu a pena ter vindo aqui. Uau. Eu vou contar isso pra todo mundo.
Esses dias eu mandei foto pra um amigo meu pra exemplificar.
Pâncreas, meu pâncreas murcho.
Não foi do pâncreas, mas foi pra exemplificar. Tipo, eu peguei um saco de batata e tirei...
Caraca, que da hora.
Tipo, Ruffles. E tirei uma foto quando a gente tava lá no ar. E aí o saco fica, tipo, estourando. O saco fica estourando. E no pouso, eu tirei a foto de uma garrafa. A garrafa começa murchada. Então, eu tô, tipo, como se eu tivesse apertado a garrafa.
Eu tenho uma dúvida masculina aqui. Pra todo mundo sabe, eu sou hétero, né? O cara tá jogando várias coisas hoje. Eu tô com calor, velho.
Eu tô com calor.
Isso não tem... Se o negócio fica inflando e diminuindo, isso não pode causar o cara ficar estéreo, sei lá? Porque o saco do cara deve ficar inchando e diminuindo.
Pode.
Não.
Se o cara não se cuidar...
Não, é uma
se
dúvida.
Se ficar de putaria, pode ficar.
É uma dúvida inteligente. Não, ou não.
Não, que o saco pode ficar murchando e desmanchando. Eu não sei.
Será?
Olha aí.
Mas isso aí não é no frio?
Piloto tem bastante filho? Piloto de avião?
Pra caralho. Então. Então, inclusive, o salário deles é tudo com pensão.
Então, se pá, deixa o cara
é, não, porque a pressão, ela exercita o saco escrotal.
Eu tô olhando com um olhar
tá muito... Até não, eu tô olhando fixamente.
Eu sou um aluno da quinta série, e você é meu professor, e eu sou seu fã.
O quanto você quer passar nessa aula?
Eu vou mudar de colégio.
Mas então, Cotô, qual o seu órgão predileto? Os internos teus provavelmente dá pra doar, né? Tu não tem esse problema.
Não sei se dá pra doar. Acredito que sim. Inclusive, eu sou um doador universal.
Tu fez o... Tá na tua identidade?
Tá na minha identidade.
Ah, como é que faz pra... Eu não
você
botei.
Tem que me matar primeiro.
Não, mas como é que faz pra doar os teus órgãos? Quanto faz a tua identidade, tua vida? Tu tem que levar alguma coisa, né?
RG, você fez o RG recentemente, você podia ter colocado lá.
Mas eu tinha que levar alguma parada. Eu não tinha que falar.
Não, você coloca como doador. E aí
eu só tinha que falar pro cara, eu sou doador?
É, mas aí você pode levar o seu exame ali, falando se você é AB, A, B, O, positivo, negativo, blá, blá, blá. E aí vai ficar no seu RG. E aí quando você for atropelado por um caminhão da Coca-Cola, mas a galera já tá ligada, já.
Tá bom. E tu é um doador universal.
Universal, porque eu sou O positivo.
Que é pra todo mundo.
É só todo mundo me aceita.
O negativo que é uma merda.
Mas eu me fodo se eu precisar.
Não,
que
o,
é só O positivo
Eu só recebo do meu.
E o O negativo é o que recebe de todos?
É.
O meu conhecimento
não, o AB.
AB?
É.
Eu não sei.
Aí o AB é nós.
E o AB não dá pra ninguém, mas recebe
AB
de todo
só
mundo.
Dá pra AB.
Parece um jogo de carta isso aí, né?
É tipo isso. A vida é um jogo, né?
Exatamente. Cai Fernando Abreu.
Nossa, que lembrou
agora.
Profundo.
Lembrou agora.
Não, hoje eu tô impossível. Hoje ninguém me segura.
Mas então, teu órgão pedido são todos, porque tu pode doar e a tua felicidade é compartilhar.
A minha parte do meu corpo favorita...
É a cabeça do meu pai. Cara, pouco escroto.
Eu ia dizer isso, mas não. É minha mão, eu acho minha mão muito bonita.
Sério? Tua mão, cara? Pô, nunca tinha olhado tua mão.
Põe na roda aí.
Deixa eu ver essa mão aí.
Ó, eu tenho a unha rosa e brilhante.
É, tu tem a unha bem.
E você não passa base?
Não. Você acredita? É Jesus que passa pra mim toda vez que eu vou dormir.
Tu podia ter uma crença de realmente Jesus passa base em ti.
Então, olha aí.
Até a fada do dente podia ter.
Jesus manicure.
Jesus desmata. Toda vez que tu quebra uma unha, se tu deixar embaixo do travesseiro, Jesus refaça.
Eu já fui modelo de mãos, inclusive.
Sério?
Sério.
Na antiga agência que eu trabalhava, quando a gente fazia aplicativos, e aí precisa de mãos pegar o celular e mostrar como que você mexe ali no aplicativo. E era sempre as minhas queridas mãos.
Pô, mas tu fudeu tua carreira,
mas,
né?
Eu fiz tatuagem. Ah, me aposentei cedo, né?
Tu é o cara que te auto-sabota.
Sim, eu não gosto de ficar me mostrando assim, sabe? sempre que eu tô muito superior aos outros, eu tento nivelar. Então é isso que eu fiz. Mas o meu órgão favorito é o pâncreas.
O
não
pâncreas?
Porque eu nunca vi o meu pâncreas. É um nome, é muito bom.
Mas o que, que o pâncreas faz? Alguém sabe?
Eu não sei.
Quando fica alcoólatra, ele dá problema, não é?
Não, esse é o fígado.
Ah, então o pâncreas é o que não serve pra nada, cara.
Acho não, que não.
Esse
não,
é apêndice.
Esse é apêndice. O pâncreas acho que serve pra uma parada bem... Serve pra caralho.
Ele é tipo...
Eu acho que serve pra digerir as paradas. Real?
Tá bom, cara.
É, ele que... Não, não é, não. Não vou falar merdinha, não, né?
Não, aqui ninguém.
Pode falar. Aqui
pode
medicina...
Falar, foda-se tudo.
Medicina...
Só vai.
A gente teve um episódio com uma médica só, mas foi um... Não, foram dois. E foram três contando com a Nina.
Com a Nina, é. Não, a Nina com certeza saberia o que o pâncreas faz. Mas eu acho que serve pra digerir, acredito eu. Silêncio.
Então tá.
Eu acredito
que você... Qual sua parte do corpo predileta?
Puta, cara.
A pele.
Nada favorece, né?
Caralho, duras críticas aqui.
Ei.
Você pode falar dente? Seu dente é bonito.
Tu tá com obsessão pelo meu dente. É o segundo episódio que tu vem nessa.
Cara, eu tô só sendo sincero,
tá,
cara.
Obrigado.
Eu não tenho masculinidade frágil, não, amigo.
Mas não, isso não é masculinidade frágil.
Eu tô elogiando sua boca.
Isso é obsessão. Agora tá falando minha boca, você tá falando meus dentes.
Agora já passou pra boca,
né? É. Tá, meus dentes tá de boa.
É.
Tranquilo. Mas eu não posso doar também, né? Dente não se doa.
Dente
por que não?
Não se doa.
Não se doa porque dá azar.
Porque a fada vende, né?
Também. Não sei,
mas dá
cara.
Dá azar pra quem? Pra quem já morreu ou pra quem pegou?
Não, mas eu acho que não dá pra dar azar pros dois.
Não,
pra
mas
quem morreu,
pra mim, não dá. Você faz um de porcelana ali, louco. De ouro.
Mas dá pra
agora
ti.
Agora tem a lente, né? Lente.
Tem, eu odeio.
Como
odeio
assim?
Quem tem lente.
Tá todo mundo igual, mano.
Porque fica um dente de... do máscara, velho.
Tá
não,
todo
mas
mundo
é,
igual
é
agora.
Que, cara, ter dente filha da puta, eu tenho alguns amigos que têm os dentes filha da puta e fizeram isso, é que dá uma diferença mesmo, porque essa galera tem essa galera tem vergonha de sorrir. E aí...
Mas você diz os dentes filha da puta que nasceu amaldiçoado.
É, tipo...
Mas não dá um aparelhozinho, não dá pra...
Cara,
não, uma galera tem uns dentes foda mesmo.
É que também, se tu tem a opção de botar um aparelho, ficar 3 anos, tirar os dentes, ou só encapar eles ali, deixar bonitão, brancão...
Pá, mas parece uma parede, velho. Parede
mas
branca.
Mas embaixo tá tudo apodrecendo.
Não, eu acho
o
que...
O dente real.
Eu acho que quando tu faz essa parada, eu acho que tu dá uma lixadinha, tu deixa bem... É tipo quando tu vai...
Os mademão ali
sabe
de quando, gesso.
Sabe, se tu for botar um azulejo em toda essa casa, tu não vai botar direto na sujeira, tu vai limpar as paredes antes de botar o azulejo. Eu acho que é o mesmo princípio.
Coloca ali um bagulho pra não dar infiltração.
É, tipo, tu deve dar um tratamento. Eu acho que tu dá uma lixada também, até pra deixar mais próximo do... Pra não ficar muito na frente, né? Tipo, só uma boca...
Se não colocar as telhas erradas, fica estranho, né?
Tipo, só uns dentes a mais, assim.
Uhum. Não, mas eu não gosto. Assim, quem tem o dente desgraçado, beleza.
Mas a galera, cara, que quem coloca é quem tem os dentes
não.
Vocês não estão confundindo com branqueamento?
Não, branqueamento tá falando de contato mesmo.
Branqueamento tem limite também. Senão a galera fica com dente azul, mano.
Mas deixa as pessoas
tipo
ficar...
Ross,
não, mas demorou, demorou. Não tô julgando, não.
Tá julgando, sim.
Eu só não contrataria alguém com dente azul.
Ah, eu entendo. Eu vejo... Eu acho um pouco estranho quando o dente é muito, muito, muito branco, assim.
Você fala, isso aí não é de Deus.
Mas o lance do... do encapar é porque a galera tem os dentes muito tortos, geralmente, mano. E eu não sei como é que é feito isso.
Puta, eu não...
Isso aí, eu tava pensando sobre isso. Porque, por exemplo, unha de gel, sei lá. A galera põe em cima da unha. E eu ouvi dizer que meio que a unha de baixo vai apodrecer. Então,
a unha podre é horroroso.
Qual a finalidade, no fim das contas? Então, tipo, se você bota um negócio na frente do seu dente humano mesmo, qual é que é seu dente humano? Vai apodrecendo lá embaixo de tudo? Porque você nunca mais vai escovar diretamente ele.
Mas eu acho que é desse chapeamento, limpeza e lixagem.
Eu acho que você tem que ter um cuidado foda, assim, de passar fio dental pra caralho.
Mas vai, é que vai estar atrás da capa protetora. Puta,
porque, assim, eu tava vendo de colocar um dente de ouro. Eu ainda quero.
Tá, eu
ia
quero
ficar louco.
Mas
não
eu
ia?
Quero saber, mas esses negócios dá pra tirar também,
então,
ou é fixo pra sempre?
Temos dois processos pra colocar o dente de ouro.
Vamos lá.
Tem que se arranca o dente.
Ai,
e aí você coloca o dente macição ali mesmo, aí é isso. Ou você faz uma capinha. Isso aí você tem que gastar o dente.
Que não é aqueles grills, uma coisa assim?
Tem esse tem. Também.
Tá, mas esse é uma capinha só.
É, o grill você consegue tirar.
Ah, tá.
O da capinha você gasta o dente, porque ele é muito próximo um do outro, então tem que abrir espaço pra entrar entre os dentes e coloca essa capinha. Aí o problema é, junta a sujeira ali. E aí você tem que, sei lá, de 6 em 6 meses e tirar essa capinha, dar um tapa ali, passar um vanish e aí colocar a capinha de novo.
É foda que
aí é mó trampo, né?
O teu dente também não deve ficar, tipo, se tu tira, tu vai ficar com um dente mais magro.
Você vai ficar com um dente mais magro, é.
É, não sei. Não,
mas... E aí depois disso eu falei que não queria, não.
Mas
eu
a
só
aparência...
colocaria se eu caísse e caísse um dente real, aí eu colocaria um de ouro.
Mas a aparência dele parece que tá podre.
O dente de ouro?
Sim.
Louco?
Não, depende.
Ah, então tudo bem.
Não,
essa
de
intenção.
Ouro não. Mas de prata é maneiro também.
É que depende dos outros dentes. Eu acho que se os outros dentes se aproximarem da paleta de cor do de ouro... Tipo,
amarelo?
Se
tiver... Aí é tudo podre, então.
Não, aí eu acho que dá uma impressão de mais sujo. Agora, se tiver os dentes bem cuidados
tipo
e bem...
Tipo o meu?
Deixa eu ver, dar um sorriso aí. É, tipo do Cotô. Se ele botar um de ouro, não vai ficar, tipo, os dentes podres. Vai ficar um dente de ouro.
E é um amarelo brilhante,
então,
não é tipo um milho.
Então, tá, mas é porque fica... Só aquele escurinho, assim, parece um... Tipo, a primeira impressão é dente podre. Depois, conversando, que você vai ver que o negócio é, tipo, um dente de ouro.
Mas se eu chegar de jaguar, você não vai falar, esse cara tem um jaguar com dente podre. É claramente de ouro.
Eu não sei, eu não entendo muito de carros, então...
Não, o jaguar é um carro que eu nunca vou ter.
Porque
basicamente
muito caro.
É isso. É caro, é caro. Reza a lenda de quem dirige um jaguar também não pode doar órgãos.
Sério, porque doou tudo pra comprar.
É meio que isso, assim.
Vendeu tudo.
O jaguar é um carro dos carros caros, é um carro legal, né?
Sim.
Porque tem a maioria dos carros caros...
É meio estranho,
né? Eu sou muito triste. São muito de cara triste. Mas eu descobri que eu que não tenho conhecimento nenhum sobre carro, eu descobri que Mustang é um carro que eu gosto. E eu acho que Jaguar é um carro que eu gosto.
E é
gosto.
Caro pra porra.
O Mustang não é tanto.
É, tem os antigueira, né? Os Mustang
não, antigos. Mas é que não é. É porque assim, tem os carros de... Meu conhecimento estúpido de carro. Assim, tu compra um Mustang mesmo preço que tu compra um Camaro, pelo que eu entendi.
Tá.
E esses outros carros é tipo 500 mil, 600 mil,
não,
milhão.
É um apartamento.
É. E, tipo, tu compra um, eu acho, um Mustang por 300 mil, assim. Não que seja uma coisa barata pra caralho.
Não, opa, onde você viu isso? Passa aí o contato.
O link tá na descrição. Mas os outros carros, mais 500 mil eu acho absurdo.
Não, não é. O carro é pra te levar do lado A ao lado B e acabou. Tem ficar gastando dinheiro com carro, não.
Assim como as pernas, né? Um outro órgão.
Eu gosto de pernas, hein?
Tu gosta de pernas?
Gosto de pernas. Acho bonito.
Perna é uma coisa que te atrai em mulheres?
Sim.
Eu
em homens também.
Eu nunca entendi isso aí.
Eu não sei explicar o porquê. Ó, um negócio que eu acho muito bonito em homens... Costas. Costas de homens.
Costas de homens.
Costas de homem é bem bonito.
É, isso aí tem uma explicação meio de biologia, assim,
não,
né?
Não sei.
Tem. É tipo costas largas, geralmente o cara pode proteger.
É,
é, tá, tem, então, tem uma certa lógica. Por isso que geralmente mulheres gostam de homens com maxilar maior.
O cara pode comer um torresmo sem problema nenhum.
E repassar o torresmo mastigado.
Pros filhos, né? Tipo um passarinho.
E tu, Agatha, quais as partes que te chamam a atenção num rapaz e numa menina?
Queixo rubro.
sei.
Teta.
Teta. Eu gosto de cara com ginecomastia. Eu teta adoro.
Teta é show.
Não sei, fui pega de surpresa, né?
Ó, acho o pé horroroso. Pé é horroroso.
Não,
em
pé
qualquer
eu
um.
Fico muito cismada com esse povo que curte pé. Eu, a nossa, coisa mais
não
bizarra.
Dá, não
porque
dá.
Pé é feio. Mesmo os bonitos são feios. Pé é muito feio.
É, pé é estranho.
Enrola os caras que falam contigo, tipo, no teu Instagram assim, ah, mano.
Eu bloqueei, teve uma época que eu bloqueei vários.
O cara falou, mano, as fotos de pé?
Cara, porque acho é que eu postei comum. Um story. Cara. É, eu postei um story com meu pé, e aí apareceram vários, assim, e começou a perfil de pé me seguir, assim. Aí eu comecei a bloquear tudo em sequência, assim, mano. Bizarro. Ai, mano.
Mas era uns approach, e esse pé aí das minhas.
Sim, manda, manda uma foto do seu pé.
Sério, os caras mandavam.
Sério.
E tu não mandou nenhuma foto, nenhuma vez do teu pé.
Não.
Olha pra mim.
Mano, eu pegava uma foto de unha encravada, assim, no Google e mandava pros caras. Ou procura pé de maracujá, tá ligado? Essas fotos aí, é ouro.
Mas eu tenho medo, porque esse povo gosta disso também.
Ah,
gosta de chulé, tem um povo mais esquisitão, né?
Quem gosta do pé, eu acho que tem que gostar de todos os âmbitos ali do pé, né? Uma frieira,
não,
uma
não,
unha.
Não. A galera que pira em pé, geralmente pira num pé bem cuidado.
Não, mas
tem uma galera escrota
não,
que curte
tem,
ainda.
Tem a galera caga na minha teta, mas não necessariamente são do mesmo.
Eu conheço um cara que já passou por isso.
O quê?
Mas ele não fez.
Tá bom.
Foi na Austrália. Ele saiu com um cara, um amigo meu, ele saiu com um cara e o cara soltou essa aí no meio do rolê.
De
caga em mim aí.
Que se for uma piada, não. É muito massa de tu largar pra...
Não, e esse meu brother, ele é do corre. Só que ele falou que foi muito a mais, assim.
Passou do limite.
E ele falou, calma
aí. Caguei em mim aí.
Não, só soltou. Sem claquete nenhum, no meio.
Tem um nome pra ele, tipo Golden Shower. Brown Shower.
Sei lá, inferno. Chuva de inferno.
Shitty Shower, sei lá.
Mas é uma boa frase. Eu duvido. Tá lançado o novo desafio. Eu duvido alguém falar essa frase numa entrevista de emprego e ainda ser contratado.
Cague em mim aí. Ah, então, eu estudei na Universidade São Judas Tadeu, eu falo inglês fluente, cague em mim aí.
Eu gosto de liderar pequenas equipes, cague em mim. Caga no meu peito.
Ah,
bom nome de banda.
Cague em mim, né? Cague em mim aí.
É o nome do nosso bloco. Ano que vem, quem quiser colar no Cague em mim aí, na frente do Ibirapuera. 60 mil pessoas no Caga em mim aí.
Marcelo, não vai ter banheiro. Não vai ter banheiro aqui.
A Agatha se sentiu desconfortável.
Não, mas pé nojento, pé nojento. Unha.
Pé nojento, depois disso, tu acha pé nojento.
Achei pé de boa. Lambeirinho
um
pé.
Um dedão de boaça depois dessa.
Já chuparam meu dedão.
Do nada.
Não, não é como se do nada.
Tinha que ser,
não. Não, tinha que ser alguém do nada na rua.
Do nada, você tá dormindo.
Ou tipo, na praia.
Eu tava no cinema de rasteirinha, assim, com o pé pra cima. Bem, passou um cara e chupou o dedo no meu pé.
Ah, não. Puta, não dá. Pé não dá. Pé não dá. Pé é horroroso. Cotovelo é estranho também.
O cotovelo, se tu parar pra pensar, ele é estranho, mas ao mesmo tempo ele tem aquela...
Ele é meio blindado, né? Ele serve pra você apoiar. Você tem um pelão
grosso. Sim, mas presta atenção no teu cotovelo. Quando ele tá... Ele tem a mesma textura e a mesma forma quanto tu imagina que é o cérebro humano.
Quê?
Como
isso? Ó, vocês nunca pensaram... Ó, olha o cotovelo.
Tá.
Agora, não é difícil de olhar pra ele. É difícil.
Mostra o seu aí.
Mas quando ele tá com o seu... Você tá com o braço reto.
Braço reto. Se tu olhar, certo. Eu imagino que o cérebro humano tem a mesma textura.
Não tem. O cérebro parece ser lisinho.
Não é lisinho.
Não, lisinho cérebro, não, mas não é na igual.
O cérebro é relativamente
Não lisinho, não é tipo uma bola.
A bexiga.
Eu digo que quando você passa a mão no cotovelo aqui, ele é meio áspero.
Sim, ele tem áspero, mas se tu botar água no cotovelo, ele fica exatamente como é o cérebro.
Se deixar de molho dois dias.
Vocês podiam dar uma passada de um creminho aí nesses cotovelos ressecados, né?
Meu, eu juro que isso é verdade. Faz acho que umas 3 semanas, eu nunca tinha pensado sobre isso. E a Antonella falou pra mim, tu podia passar um hidratante, o cotovelo tá ressecado, né? Passa um hidratante. Aí eu nunca passei a mão no meu cotovelo. E aí
você ficou...
Desde então, eu fico toda hora, caralho, meu cotovelo tá muito seco.
Sério?
Pra caralho. E agora eu sinto o cotovelo seco, eu acho que tá, tipo, eu sinto dor. E eu tô passando hidratante antes de dormir, às vezes eu passo, eu fico
não,
muito...
Eu passo às vezes, assim, porque se eu não passo, depende, se tiver frio... Eu fico cinza.
Sim, fica parecendo pele de elefante.
Minha avó chama de russo. Fala assim, você tá russo. Eu não sei porquê.
Por que é russo? Também não sei.
Não sei, ela fala, passa hidratante, sua canela tá russa. Não sei. Tá branca, talvez? Não sei, minha avó é... Drogas.
Mas é, ele fica na textura do cérebro humano.
Tá, tudo bem, beleza. Mas yeah. Mesmo o joelho é estranho. Joelho é horroroso. Joelho, quando a perna tá reta, é pior, porque é a rótula fica meio mole. Me dá agonia da porra. O ser humano é estranho demais.
Se for parar pra ver parte por parte, é coisa esquisita, olho, né? Olha olho, a orelha. Olho, orelha é coisa esquisita.
Olho de pé.
Orelha é a coisa mais esquisitinha também.
Orelha é ruim também.
Mas a orelha é legal, porque ela tem todo um formato pra funcionar. Ela é uma concha acústica, né?
Ah, não. Se a gente for falar de funcionalidade, tudo é show sensacional, de bola. É?
Tudo não.
Tudo sim.
O cóccix a gente não precisa. E o...
Como que não precisa? Então, filha da puta.
Não precisa.
Lógico que precisa.
Não.
Como?
O CIS a gente não precisa.
Não, o CIS. Você
tá mudando de assunto.
Apêndice também não precisa. Também,
o apêndice, agora eu vou. Eu não sei porque eu sei isso, mas o apêndice é um órgão vestigial.
O que significa vestigial?
A gente
vestigial?
Usava muito.
Pra guardar os ossos dos
quando pássaros. Quando a gente era selvagem.
Quando era bandido.
Quando a gente era bandido, vida louca. Mas agora a gente não precisa mais dele.
Mas usava
ele
pra
ficou.
Quê?
Tem
usava.
Uma galera que já nasce sem o apêndice.
Ah, nada.
Sério, sim. Como tem pessoas que já nascem sem o
siso. Eu ia falar sem um canino, porque eu tô sabendo canino... que o canino também tá dando uma desaparecida.
Mano, se liga no meu canino, sério, vocês vão ficar impressionados. Eu sou tipo o Blade.
Cara, tu não
é.
Cara, não é, não. Seu canino é muito normal.
Não é, ele é muito pontudo, velho.
Eu não quero
velho.
Te deixar chateado. Cara. Mas...
Vocês vão ficar impressionados.
É só um dente quadrado.
É tipo só um canino.
É que ele cresce
às vezes. Não vão acreditar.
É que ele cresce às vezes, à noite.
Achei que postar uma foto do teu canino.
Eu
pra
vou
galera.
Postar, todo mundo vai ver. Meu canino é irado, velho.
Cara, o canino normal. É um belo canino. Porém,
é um canino.
É um canino, canino humano.
Caninão.
Caninão é um canino, cara.
Só um canino.
Não te
enganaram.
Não precisa ser maior pra ser melhor.
Não, não precisa se orgulhar tanto. Entendeu?
Não, me deixa. Seus pau no cu.
Ah, agressividade, que agressividade.
Foi meu canino.
Tirou teu siso?
Tirei.
Já tirou?
Tirei. Tirei meu siso. Horroroso.
Tu usou aparelho?
Usei aparelho, mas o meu dente sempre foi bem bonito, sim. Eu usei aparelho pra...
Por quê?
Não, porque eu só quero me autoafirmar aqui.
Ele tem muito orgulho, cara.
Eu
muito
adoro
orgulho.
Meus dentes. Eu...
E o siso, então?
Meu siso não, meu canino.
O teu canino, então?
O canino é foda. Mano, eu teria um carro com o formato do meu canino.
Eu ia gostar.
Que é... Eu tinha mordida cruzada, então eu só usei pra arrumar atrás. A frente sempre foi aí, essa beleza toda aqui.
Nasceu assim, foi Deus que fez.
Deus faz. Deus é meu parça, né? Eu fecho com Cristo.
E tu, Agatha? Esse sorriso maravilhoso, você foi... Você veio...
Não, eu usei aparelho e eu tirei antes do tempo. Tipo, eu fiquei uns 5 anos de aparelho e ele não resolveu meu problema.
5 aninhos.
Aí eu, do nada, cheguei... Tipo, eu completei 18 anos, sei lá. Daí eu virei e falei assim, não quero mais, pode tirar.
Quando você virou mulher.
Quando eu virei mulher, falei, não combina mais um aparelho com uma mulher como eu. Mandei tirar e agora eu tô sofrendo, porque o meu maxilar...
Vocês não conseguem enxergar a Agatha, mas ela não fecha a boca.
Não, é sério, eu não tenho uma mordida certa. Tipo, aonde
é
eu parar,
é por isso que
você
come
fica...
sempre de canudinho? Tem que bater a comida?
É isso aí, então. Enfim.
Então tem a mordida toda fodida.
Tenho, tipo, eu fico 24 horas forçando o meu... Meu queixo a ficar num lugar.
Que vida horrorosa.
É,
fica forçando.
Às vezes eu tô cansada. Eu juro por Deus.
Tá com a boca aberta,
eu precisava fazer uma cirurgia, alguma coisa, mas até hoje eu não fui atrás. Porque eu preciso trazer ele pra casa.
Ficar voando zoa muito.
O avião solta tudo maxilar, cara.
É. Fica com os dentes tão gigantes pro avião.
Do nada você chega sem queixo.
Eu tinha os dentes muito engraçados, cara. Eu tinha os dentes muito engraçados. Eu tirei, aí eu tirei... Dois.
Tirei o maxilar.
Tirei uns 15 dentro da boca pra botar aparelho. E aí eu usei aparelho e aí meus dentes ficaram de boa. Aí eu esqueci, eu não fui tirar. Passei 2 anos usando aparelho sem precisar. Porque eu não, sei lá, tava com preguiça.
Você não foi fazer manutenção?
Eu não fui fazer...
Eu não acredito.
Não, depois que meus dentes ajeitaram, eu não fui 2 anos.
E é estilo, né?
Mas aí você ficou com
Fiquei
o aparelho?
Com o aparelho, 2 anos a mais, se não precisava. E aí deu umas merdas de ficar mais 3.
Lógico.
Tipo isso assim. Eu fiquei muito tempo com o aparelho, porque eu não precisava. Fiquei muitos anos.
Tinha uma época que colocar aparelho era meio moda, né? No, sim, na quebrada,
na,
nos rolezinhos.
Na adolescência,
nos rolezinhos, né? Aí. Uhum. A galera colocava, comprava uns aparelhos no camelô.
Nossa.
Tinha isso, real.
Isso eu não sabia.
É sério, é sério. pra fazer estilo, né? Um aparelho fake. Um aparelho fake arrega, zoava tudo os dentes da galera.
Eu não sabia que isso era
real. Eu não sabia disso. Real. Eu tinha um talherzinho assim da Barbie, aí eu peguei dois garfos da Barbie, entortei assim, coloquei, coloquei só aqui e saí na rua.
Que você fez só tipo.
Só nos dentes
vampiro?
Da frente. Não, você virou um
castor?
Não. É, só nesses dentes grandes, assim. E aí ficou, tipo, porque era um talherzinho de metalzinho, assim, né? Tipo, era de plástico, mas prateado.
Quantos anos tu tinha, Agatha?
Aí ficou legal.
Quantos anos tu tinha?
Ah, devia ter uns 7.
Ah, tá.
É, não,
ah,
eu era criança.
Criança. Criança é idiota, mesmo.
Criança estúpida.
Mais criativa.
Eu me lembro que tu escolhia... Era um lance de escolher as coisas da borrachinha.
Não,
né?
Era o esquema.
Era
preto e branco, várias coisas.
Não, eu achava super cafona.
Era
eu só colocava assim.
Nossa, eu abalava na Brasilândia. Só dava eu.
Nunca.
Só minha mãe que tinha dinheiro pra pagar.
Ah,
meu.
Que você tem cara de ter sido descolado na escola. Eu era
zoada. Era muito
então eu era
zoada.
Eu não eu podia chegar com um negócio colorido, que eu ia ser mais zoada ainda. Eu tinha que ser sempre discreto.
Eu era tendência, eu era trend topic.
Sofreu muito bullying, Agatha.
Imagina.
Tomei um soco no nariz, por isso que eu operei. Bullying.
Gostei dessa. Vou usar.
O Cotô certamente é um cara que não sofreu muito bullying.
Eu não sofri nenhum bullying.
Você fazia bullying?
Não, eu era defensor da galera.
Todo cara grande fala que é defensor
cara,
da galera.
Cara, eu. Sério, pode perguntar pros caras aí, Pinguim, os caras que eu jogava RPG.
Pode perguntar pro Gordinho, pro Magrelo.
Não, eu era
pro
do.
Flecha.
Eu era. Pro Facada. Eu era da turma criminosa. Eu estudei. Pra você que chegou agora, Agatha. Eu sou da comunidade. Era, né? Agora a favela venceu.
Eu também devia estar andando de Jaguar por aí.
Ah, sou zona sua agora, né? Pá.
Credo.
Tomo Perrier. É nóis. Eu não vou. Ah, eu venci, eu não vou ter vergonha disso. Eu vou falar pra todo mundo.
Privilégios.
E aí eu vim da quebrada foda. E meu colégio era bizarro. Rolava armada, era estranho mesmo. Eu já contei umas histórias pra vocês, né? Usavam umas drogas, batia no professor, era estranho. E eu era dessa turma. Eu não fazia isso, eu nunca bati no professor e nunca andei armado. Mas eu andava com essa galerinha
só
caprichada aí.
Coronhado, professor com uma arma.
Só que, estranhamente, eu também navegava em todos os outros grupos. E eu jogava RPG, Magic, sei lá, era muito estranho. E aí eu defendi a galera.
Sim,
mano. Você
entrosava com todo mundo, então.
Sim, só que assim, no início eu tinha vergonha de falar que eu jogava RPG.
Lógico.
Então os caras falavam assim, ô Cotô, hoje aí, hein, vai ter aquela jornada lá do anão. Eu falava, cala a boca, filha da puta.
Vou te dar uma coronhada.
Aí era só a noite, assim, ninguém sabia e tal. Mas depois eu falei, isso mesmo, esse sou eu, just me. Eu sou complicado e perfeitinho mesmo. E aí eu me aceitei.
Ah, meu, tu fala, toda vez que tu fala em RPG, eu tenho muita vontade de jogar.
Vamos jogar RPG?
Eu quero jogar RPG e eu quero...
É mongol, mas é louco.
E aí tu imagina as coisas, né? Eu sou um gnomo da barba ruiva, eu tô aqui... É tipo isso, né? Eu tô dando soco de dragão. Joguei os dados, tirei 8, tô correndo.
Tipo assim, ó, você tá lá, você ganha uma ficha, tá bom. Aí você fala assim, você é elfo...
Eu não ganho conquista as coisas, mas vamos lá.
Privilégio. Né? Você como homem branco, você já vai ganhar mais pontos.
Tá bom.
Homem branco cisgênero.
Ah, é nóis.
E aí você ganha os pontos, e aí você coloca, eu quero meus pontos em carisma, aí você gasta seus pontos em carisma.
Senão eu já não preciso.
Só que isso aí é muito bom no carisma, só que aí você não vai ter pontos de combate, então você é horroroso, você toma um pau de todo mundo, só que você é um cara muito galanteador ali e tal. E aí em alguns momentos você fala assim, ó, você está diante da besta de três cabeças, o que que você vai fazer, Alexandre? E aí você fala o que você vai fazer.
E eu posso falar qualquer coisa.
Qualquer coisa.
Pá, vou tentar trocar uma ideia com a besta e convencer ela a passar, porque eu sou muito gente boa.
É, isso aí. Aí você joga o dado.
Eu jogo o dado.
Aí vai fazer uma conta entre o que saiu no dado com o seu carisma e o que você precisa tirar, porque você vai bater com o carisma da besta de duas cabeças.
Tá, e aí Keita... Puta que pariu.
É louco, olha aí.
E aí o cara... O mestre. O mestre, ele escolhe do nada.
Ele escolhe o que vai acontecer. Assim, vai ser, se você conseguir passar no teste, vai ser positivo. Mas aí é o positivo pelos olhos do mestre.
Tá, então beleza.
Ah, a besta te achou louca. Vocês são brother agora.
Agora, vocês vão abrir um food truck. Vocês vão abrir um food truck numa rua perpendicular à Paulista que vai vender churros, mini churros e Gatorade.
Vai se chamar churros do monstro.
E aí,
é isso.
Mas aí eu posso, o mestre pode falar que eu vou abrir essa banca de churros, qualquer coisa.
Ele pode.
E aí,
ele não vai tão longe,
tá,
são
ele
coisas
vai dentro,
mais a curto prazo.
Do
eu
universo.
Gosto que a Agatha tá olhando pro teto agora.
Eu tô prestando atenção nos gatos lá da outra casa, porque eu não tô Não consegui acompanhar.
É louco.
Tu nunca jogou RPG?
Não.
Tu vai jogar
eu só
com
lembro
gente.
Dos moleques assim no colégio jogando. Aquelas que tinham os dados coloridos, tem uns dados. Acho lindos dados.
Tem os dados de 20, de 20 lados.
Ah, isso é legal. Isso é legal.
Isso é legal, exatamente. Então, isso é legal. Então, essa é coisa louco. Mais linda, mas só os dadinhos mesmo.
Assim, você é um cara com carisma muito alto, então você joga o D20. Que aí você.
Mas quem decide seu carisma?
Você
no começo, tu tem, sei lá, não sei quantos pontos, eu sou xarope do carisma. Aqui, ó, na dança do número 12, tirei 14 no combate, mas ninguém me vence na corrida.
Mas tem coisas que são inerentes das raças. Por exemplo, um orc, ele já começa com, sei lá, menos 5 de carisma. Porque um orc é um cara bruto.
Não vai trabalhar na recepção do hotel.
Exato. Agora, um elfo, ele já começa com mais 5 de carisma, porque o elfo é um cara, é o Legolas, né? É o Orlando Bloom.
E quantas raças tem?
Depende, você pode jogar RPG de qualquer coisa. Tem desse com... Pode jogar de vampiro, pode, tem inúmeras coisas.
Mas qual o clássico?
O clássico é o Dungeons and Dragons,
D&D. Que aí tem os
que aí tem essas classes aí.
Os elfos e tal.
É, os orcs e tal, anão, humano, bardo.
Tem a fada?
Tem fada, você não pode jogar com fada, mas ela existe
jogar.
No mundo.
Ela tá no mundo. E vai pra qualquer lugar. Ah, então o importante
é que... E a campanha pode durar um ano.
E como é que acaba?
O mestre que vai falar que acabou ou não.
Ah, caiu o terremoto.
Quem morreu é o mestre? Mundo.
Quem é o mestre? Geralmente o cara mais nerd, que era o Pinguim na minha época. Jogava eu, Pinguim, Danilo, um cara que fez exército, esqueci o nome dele, Murilo, o peito dele era muito peludo. E a gente era essa turma. Jogava na escada do prédio do Pinguim, que a gente tinha medo de apanhar.
Eu gostei.
Ah, saudades. A gente só comia aqueles palititos, sabe? Aqueles gravetinhos com sal pra cacete.
Putz, isso é muito ruim, velho.
Era muito
não,
bom.
É muito
era
bom.
Esse refrigerante,
é.
Mano.
É, é, palitinho.
Hoje em dia que você pode comer com cerveja, é melhor ainda.
Na época era Coca-Cola ou algum refrigerante,
né?
Aí. Mas era sal pra cacete, doce pra cacete.
Equilíbrio.
Sal pra cacete.
É um soro.
Tá todo mundo suado hoje em dia.
Um soro.
Soro da pior forma possível.
Eu quero jogar RPG,
vamos
cara.
Vamos jogar RPG.
Agora.
Não, agora não
12.
Dá. Eu posso
Carisma.
Ser o mestre. Eu posso ser o mestre.
A Agatha não tá muito empolgada pra jogar RPG.
É porque ele não deixou ser a fada. Daí
não, você
não
pode
mais.
Você pode ser a fada. Então, e aí o lance da RPG é que não tem muita regra. Então eu posso criar ali o lance
então
de fada ali. Passo, mexer com as magias loucas, bruxona.
Não, o negócio não tem regra?
Tem uma regra, umas regras básicas, mas dá pra dar uma viajada aí.
Mas tá sempre aberto
RPG é demais.
Aí.
Assim como o governo.
O RPG, ele mexe muito com a criatividade e as pessoas, elas começam a não ter preconceito, porque se você consegue aceitar um orc, você consegue aceitar uma pessoa que é transgênero ou qualquer outro
transgênica.
Tipo de...
Essa matéria deve ter rolado já no Globo Repórter ou no Fantástico.
Homem transgênico.
Não, não. Tipo, alguém, os caras falando de RPG. Não, estimula a criatividade.
Não, fácil.
É a pessoa muito diretor de filme. Era jogador de RPG.
Você gosta do Vin Diesel, Agatha?
Veloz Furioso, cara careca, voz grossa.
Sei quem é.
Então, ele joga muito RPG. Ele fala que o RPG
Sério?
Ajudou muito ele a ser ator.
Peguei um Fiat.
Olha aí.
É, RPG não te ajudou muito a ser ator, não. Porque você foi zoar ali na porta.
A gente
não
tentou.
Conseguia.
Pra quem não sabe, a gente tentou. Pra quem não sabe, todo mundo tá escutando. O Cotô tentou enganar a Agatha ao chegar na minha casa, abrindo a porta, falando que ele estava no apartamento errado. A Agatha olhou para ele e disse: péssimo ator, seu estúpido.
Não, mas eu não tive tempo de fazer... De entrar no personagem,
é,
né?
É, precisava de 4 anos.
Sim. Fazer laboratório, precisava morar aqui 2 anos.
É. Mas isso... Quem é que foi o... Russell Crowe que fez isso, né? O Russell Crowe, ele fez aquele filme que ele é um...
Que é um pâncreas.
Não, sobre a indústria do cigarro. Ele é o cara que vai depor lá sobre o lobby e tal. Só que esse cara era muito grande. E o Russell Crowe não é um cara muito grande. Aí o Russell Crowe meio que comprou um apartamento muito pequeno, com os móveis muito pequenos, e viveu tipo 6 meses.
Seis meses na barraca do Gugu.
Pra se sentir um cara grande, cara. Isso é real.
Caralho,
o Russell Crowe, o cara que leva o trampo.
Mas pra que
sério.
Isso?
Pra ele, porque assim, ó, porque o personagem é baseado num cara real, que era um cara muito grande. Quando tu é muito grande, tem um monte de coisa. Tipo, tu é no avião, tu sente diferente, tu conversa diferente com as pessoas. Então, pra ele se sentir como era ser um cara grande, ele viveu numa casa com tudo um pouco reduzido pra ele se sentir maior na hora de interpretar o personagem.
A minha ótica sobre o mundo é completamente diferente da sua, Agatha.
É.
Tipo, avião eu odeio.
Por que tu odeia? Porque
eu sou
muito
enorme,
grande.
Velho.
E é ruim, né?
Eu tenho que ficar milionário rápido, velho.
Mas pra
primeira
quê?
Classe?
Não, né? Só comprar um espaço mais, R$40.
Só isso?
Você, então, você é milionário.
Porra, 40 pila?
Agora eles cobram pra escolher o negócio que eu fico muito puto.
O quê?
Escolher o assento.
É, escolher o assento. Dá muita raiva, ah, velho.
Dá muito trabalho também, porque aí a galera entra geral sem ter escolhido o assento. E aí o último acesso ali é a gente, né? São os comissários. E aí tá tipo assim, a mãe aqui, a criança de 8 anos lá na frente, o pai tá do outro lado, tipo...
Mas
a gente precisa juntar.
Eu achei que rolava de tu escolher umas 24 horas antes, uma coisa assim, não rola? Sem pagar?
Não.
Depende da companhia.
Acho que agora é pagando só.
Ah, puta.
Então a galera chega...
Cinema tinha que ser assim, ia ser louco, hein?
É tipo, era, né?
Era antes, agora que não é mais.
Ah, tá... É que eu tenho 15 anos.
É, eu ia falar, nossa, quantos anos você tem? Você não é da época do cinema livre.
É que eu era, como já dito aqui, Agatha, eu era da periferia, não tinha dinheiro pra isso, não.
Desculpa,
tinha que vender bala de goma na rua.
Sempre vai usar essa desculpa. É que eu tenho que entender que eu sou da periferia. Vai te fuder, playboy do caralho, paulista
burguês
de merda.
Burguês safado.
Mas, enfim, eu achei que escolhia antes, mas deve ter um caos total, galera. Cheguei, entrei primeiro aqui.
Olha meu filho sozinho ali, do lado de um cara estranho.
Um caos. Casal, tipo assim, 40 casais, todo mundo quer sentar junto.
Cara, que horror.
E aí a pessoa se fode, tipo, era o moço, tipo, eu quero sentar do lado do Valmor, Valmor.
É a dança das cadeiras, a gente começa o show, né? Quem, tipo, a gente roda em posições, né? E aí tem a posição que é o A1. Que fica no meio do avião. É aquela
Bingo.
Comissária que tá no meio do avião.
Água.
Que é a que avisa pra se eu tô preparado ali pra caso caia.
Exatamente, ela mesma que faz o briefing de emergência.
Nossa,
eu não sei.
É o mensageiro da morte.
Ó, vai cair essa meta que vai abrir essa janela.
Galera, já pega o zap aí e já manda áudio pra galera. Falou, beijo.
Que horror.
O dia que você tá de A1 é o dia mais corrido, assim. Dependendo do voo, né? Porque às vezes você pega esses voos bucha aí que tá todo mundo separado e... Aí você tem que dar o seu melhor
pra
juntar.
Dá pra você saber que o voo vai ser treta já? Tipo, vou pegar o voo pra Manhattan, fudeu.
Não,
só a pau no cu vai pra lá.
Não, não. Não, mas tem umas rotas assim, por exemplo.
Forma turismo.
Brasília, tem.
Aí, ó.
Fretado Porto Seguro na semana de saco cheio. Tipo, é outubro, semana de saco cheio? Não sei.
Eu não sabia que isso existia.
Pra mim é toda semana.
Eu não sabia disso. Não
eu tô sempre de saco cheio.
O que que é isso, cara? Primeiro me explica o que é isso. Semana saco cheio.
Semana de saco cheio é tipo a semana que não tem aula na escola. E aí o terceirão vai pra Porto Seguro.
Ah, que horror.
Ai, que horror. Porque aí é um voo fretado pra Porto Seguro.
Só a filha da puta tomando caipirinha escondida.
Só a filha da puta escondida. Já vomitando.
Galera,
levando droga.
No treinamento, geralmente,
tentando
toca nesse assunto. Tipo, a gente tem que Deve focar ter. No líder da galera. Tipo, aquele que tá mais, assim, puxando a galera na bagunça.
Tem um líder ali?
Sempre tem,
né? Sempre tem. Né? E a gente tem
geralmente
que focar nele ali.
Geralmente é o cara com piercing, mano.
É, sempre o mais descoladinho.
Só chutei.
Né?
Spray de pimenta na cara dele.
O nosso treinamento é pegar ele, levar no toalete e descarga abaixo. Mentira.
Colocar um aparelho de choque e falar, toda vez que você causar, a gente vai apertar esse botão aqui, seu filho da puta.
Já aconteceu de tu pegar um voo e ele tá, tipo, com 3 pessoas? Poucas pessoas? Qual o mínimo?
Não, 3 pessoas é pouco. É pouco, mas assim... Por exemplo, no avião cabe 174 de passageiros. Aí, às vezes... Não, o voo tá vazio, tem 100 passageiros. Pra mim, é demais. Tipo, 100 passageiros, gente, é muito ainda.
É muita coisa, é.
Mas a gente já considera meio que vazio, porque é quase metade do avião.
Ah, metade é tipo...
Tem uns busão em São Paulo aí que opera com isso aí de passageiro.
É, então.
140 pessoas dentro do busão do Jardim Tereza.
Mas eu já fiz eu fiz esses dias um voo vazio. Tipo, vaziozado.
Vazio?
Vazio. Só tinha os pilotos e a gente. Nós começamos.
Não tinha ninguém que
dizia. A galera não tinha nada pra fazer.
Não, era um voo pra Ilha de Comandatuba.
Galera, não é um lugar muito popular.
E é meio que um frete. E aí ficou... Ele foi uma semana, aí alguma tripulação levou e voltou vazio. Aí a gente foi vazio e trouxe cheio.
Ninguém queria ir pra lá mesmo, assim.
Então, eu fui pesquisar sobre esse destino, porque eu achei muito estranho, porque aí eu pousei lá, né, na cabine com os pilotos e tal, e aí eu vi, tipo,
dirigiu,
não tem nada.
Dirigiu, pilotou
avião. É, pilotei, eu pousei o avião.
De louco,
foi louco.
E aí, não tem nada, tipo, é uma ilha meio que parece, sei lá, é só um resort. Mato. E é uma galera muito rica que embarcou, mas... sabe?
Ah,
tipo, muito rica.
De repente, essa galera que tem a própria ilha, que usa metanfetamina, como criança.
É, vai pra lá tomar chá de mato.
Com
e
fita,
ficar loucão,
chá de fita.
Esse voo não é um voo que você consegue comprar.
Opa!
Eita. É, não tá no site pra você comprar. Você
tem que ganhar no bingo. Só assim você consegue.
É isso que eu achei mais estranho. Tipo, é um destino,
maçonaria.
Mas não
deve
tá
rolar
ali
uns bagulho embaçado.
Cara, sacrifica o bebê, viu? Os bebês não, os bebês não voltam. Caralho, velho.
Caralho. Como é que é o nome?
Ilha de Comandatuba. Eu nem sabia que era na Bahia.
Você toma
eu
cuidado,
você
tá falando
logo
essas coisas aqui.
Ué, o sacrifício humano lá é...
Não, gente,
é
horror.
É terça do sacrifício.
Não, e quando o avião ele vai vazio assim, não rola bater um futebolzinho ali?
Então.
Uma zoeira.
Eu
conta
já
aí pra gente como é que funciona os bastidores. Como...
assim, no particular.
Eu já vi boatos, porque assim, né?
Sempre assim.
É, só boatos. Eu nunca fiz, Deus me livre. Pouso e decolagem, o avião fica muito inclinado. E aí tem a bandeja.
Ah, já gostei.
É, eu já ouvi dizer que comissário, tipo, senta na bandeja e vai, escorrega.
Nossa,
lá pro fundo
que
do avião.
Da hora. Aí deve valer a pena. Foda-se meus órgãos fudidos, velho. Eu só quero descer.
Aí é legal.
Mano, você tá descendo de uma, com uma bandeja num
não
pássaro gigante. Foda-se tudo, velho.
Ah, se tu for ainda que nem o avião, dentro do avião, com os braços estendidos.
Mano.
Aí não dá, você não passa da primeira poltrona, você já vai travar aqui.
Sempre
porque é
destruir,
só
mas
na...
e se
desculpa,
colocar
é só
duas
cinturinha
bandejas.
Assim.
Você vai acima do nível da poltrona.
Exatamente, a gente precisa botar mais volumes em cima dessa bandeja com rodinha. Vai perigoso.
Se você colocar o trolley é aquele carrinho nosso, assim, imagina.
É, o trolley.
Então, dá.
Ah, esse
vamos, vamos pra comanda tuba?
Ó, põe
aí
o trolley
assim,
e vai,
em cima,
super-homem.
Certeza.
Faz os stories xarope.
Chega lá é a morte,
aí
do outro lado do avião.
Aí o piloto só dá uma freadinha, tu quebra o pescoço, morre.
Nada demais.
E rola uma matéria.
E não tem um assento que...
Que é o melhor assento?
Então, o melhor é o A, é o 42B. Eu só vou nele.
É bem fresquinho.
Não, um assento que... Sei lá, se eu chegar e falar assim, olha, Agatha, oi, comissária Agatha. Eu só chamo assim, eu chamo pelo nome, a profissão e o nome da pessoa. Comissária Agatha, o meu joelho tá doendo muito, porque eu sou gigante. Eu posso sentar na cadeirinha do lado ali? Aquela cadeirinha louca? Não posso?
Não. Qual que é a cadeirinha louca, no caso? A nossa?
É, a sua.
Não,
não posso sentar na
jamais,
sua?
Jamais,
não. No colo do piloto.
Pode visitar a cabine? Tipo, visitar a cozinha
depois,
do McDonald's?
No pouso. Depois do pouso, né? Quando
daí,
parar.
Isso é uma coisa absurda.
Mas isso aí...
Por quê?
Porque os caras, tipo, tu vão lá, deixa eu ver essa direção.
Mas você sabe que antes podia, né?
Não, eu nunca faria isso.
Ah, mas a gente podia fumar.
Novo.
Né?
É,
fumar.
Não,
mas...
Aí foda-se tudo. Você pode fumar dentro, foda-se
podia tudo. Podia.
Era outro...
Não, mas...
Ai, que era bom.
Sacado derbão lá.
Porque na minha época...
Não tinha frescuragem.
Eu não precisava ficar comprando sanduíche, não.
É. Eu não gosto de comprar sanduíche.
Isso é caro. É caro.
Ah, compra, meu.
Oh, calma. O que você tá gritando comigo?
Eu vou levar a sanduíche, vou vender. Rola isso de vender sanduíche no avião?
As pessoas vendendo?
Se eu levar e vender.
Não sei.
Será que é ilegal?
É, se eu levar um isoporzinho com sanduíche natural.
O quão ilegal
isso? E do nada eu levanto e falo, oi galera, tudo bom? Eu poderia estar vendendo.
Legal a galera do metrô,
eu tô com câncer, eu quero vender aqui, pá, não rola?
Nunca aconteceu, né?
Porque no busão... A galera é boa, a galera.
E agora a gente já sabe que talvez a Agatha, assim como outras tripulantes, não estariam preparadas
nem um pouco
para nos enfrentar.
Ah, então vai.
Se a gente abrir nossa firma de lanches no espaço,
fechou.
A gente gasta em torno de R$700 por passagem e ganha 45 sanduíches.
Se a gente vender sanduíche por R$7, acho que dá.
Acho que não vai
não,
dar.
Não, mas aí a gente
acho
vende.
Acho que é por isso que não existe.
A gente vende super caro, porque não
ué,
tem
mas
outro.
Mas aí,
né?
Já come
mas,
do nosso.
Mas
então.
Nossa é qualidade.
Não, mas o de vocês é o quê? R$20.
É.
A gente vender por 15.
É, oh,
meu.
E o nosso.
E o Mac Carne Louca.
E o nosso. E tapioca do careca. A gente vai ter vários brandings.
X-tapa. Vai ser foda.
Vai ser
hot dog.
Brigadeiro.
Mas vai ser frio? Então, brigadeiro?
Não, vai. A gente dá um jeito de esquentar. gente coloca...
Vai ser espetinho, vai
espetinho.
Ter...
Espetinho.
Eu gosto.
Não, a gente faz lanches frios. Misto quente frio.
O popular sanduíche.
Misto frio. Conhecido como?
Não. Mas o nosso é o misto quente frio, porque ele vai passar por todo o processo de ser quente, só que ele vai estar frio. Entendeu? É um misto quente frio.
Misto vencido, chama.
Não, aí você tá olhando pra uma outra ótica. Você tá sendo pessimista. A gente não tá vendendo lanche, a gente tá vendendo experiência.
Então, esse foi o episódio sobre partes do corpo.
Que terminou com misto quente frio.
Muito obrigado a todo mundo que tá aí no avião escutando, todo mundo que tá escutando em todo o Brasil.
Sim.
Não deixem de entrar no grupo Amigos Internautas que tem lá no Facebook. É muito importante para todas as crianças desse país.
Para um mundo melhor.
Para um mundo melhor que vocês entrem lá. E também sigam a gente no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Castbox. Espalhem esse podcast para todo mundo. E
sigam a gente na rua também. Sigam
sigam o Cotô na rua.
Às vezes tô meio carente.
Fiquem imitando ele.
E mandem, uma fila de 15 pessoas andando igual.
Eu ia gostar. Eu ia achar graça. Agatha, por favor. Fala o teu Instagram de novo para as pessoas te seguirem e dá o teu tchau muito carinhoso, por favor.
Gente.
Fala como comissária.
É, fala que nem comissária. Dá as instruções.
Aí, foi pega de surpresa de novo. Eu não sei.
Ladies and gentlemen.
Senhores passageiros.
Olha aí.
Me sigam no Instagram, @agatha_agatha_. E obrigada pela atenção. Tenham todos um bom dia.
Ah, eu gostei. Eu gostei. Eu achei legal.
Caralho,
eu achei legal.
Foda.
Eu gostei. Eu gostei. Tua vez, Carlos Otávio.
Cara, eu quero muito viajar um dia, você tá lá, eu vou gritar. Eu conheço a Agatha, Agatha! Eu tô gritando.
Eu vi ela!
Ela passou a mão em mim! Tipo, chama ela pra pedir uma água.
Já chuparam o dedão do pé dela!
Tipo, pede uma água e quando ela vem entregar, tira a mão do meu pau, grito. Alto pra caralho. Cara, isso ia ser bom demais.
Nossa, mano, o climão da porra.
Eu pago pra te filmar essa porra.
Vai acontecer. Eu vou pra ilha de
Comandatuba.
É isso aí, a ilha proibida.
Matar um bebê lá.
Proibida.
E tu, Cotô?
A minha arroba Cotoseira aí em todas as redes sociais, a rede mundial de computadores.
World Wide Web.
Tem um belo voo. Com destino à felicidade.
Pode me seguir lá no Instagram, no Twitter é Alexandre Níquel, N-I-C-K-L, mas o mais importante é seguir o Coletivo Ginagens nas coisas, nas redes sociais. E é isso, tchau, tchau. Até sexta que vem.
Bindum. Beijo.